nacional e pela promoção e escoamento da produção nacional. Estes objetivos centrais exigem uma política ativa da defesa dos interesses nacionais no quadro das instituições comunitárias e de outros organismos de comércio internacional, a diversificação das relações económicas externas, em particular o aprofundamento em relação aos países de língua oficial portuguesa. Mas há uma outra questão que se coloca e que se coloca neste momento de uma forma muito acentuada, tendo em conta a escalada dos preços, tendo em conta que existem riscos de quebras, de escassez de bens, em que nos confrontamos com uma inflação que é importada e que são as medidas que garantam a soberania nacional. É preciso combater a enorme dependência do país em bens alimentares, em energia, em equipamentos e bens de transporte, em medicamentos. Por mais que se venha aqui falar da soberania europeia e do comércio externo, em abstrato, a questão de fundo está, como já aqui referi, em como é que vamos substituir importações de produção nacional. E era sobre esta questão que também gostaria de ouvir o Sr. Deputado. Como é que produzimos em Portugal? Vou terminar, Sr. Presidente, peço desculpa, não está a voz. Deixe-me só concluir a ideia. Como é que, de facto, vamos avançar neste sentido da produção de mais alimentos que necessitamos, dos medicamentos, dos equipamentos, dos meios de transporte? Porque esta, de facto, como aqui referi, é a questão central do incentivo da promoção
muito
da
obrigado,
produção nacional.
Senhora, e
gostaria que o
deputada.
Senhor Deputado também se referisse a isso.
Obrigado. Para o último pedido de esclarecimento a esta intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Carlos Pereira, é sempre um gosto ouvi-lo, porque, de facto, não há nenhum país na Europa a empobrecer mais alegremente que Portugal. Com o Governo Socialista, nós vamos... Com o Governo Socialista... Nós vamos de vitória em vitória até à derrota e até à cauda da Europa. E estava a ouvi-lo e estava a pensar o que pensarão as nossas empresas exportadoras quando ouvem o Governo glorificar o resultado do esforço deles para se manter à tona e conseguir promover exportações e tornar a crescer. Imagino o que eles não pensarão. As empresas portuguesas cresceram apesar do Governo e não com o Governo. Mas... Sr. Deputado, as empresas exportadoras necessitam, obviamente, de apoio, nomeadamente as questões ligadas à logística e, nomeadamente, também à logística marítima. A verdade é que, como sabem, fruto da pandemia e não só, todos os custos inerentes a esse tipo de logística, nomeadamente fretes e, nomeadamente, contentores, aumentou exponencialmente. Isto é um facto. Em audição ao Sr. Ministro da Economia, foi perguntado que medidas concretas o Governo tinha para apoiar ou mitigar este tipo de custos e, com isso, apoiar as tais empresas exportadoras com que enchem a boca. E o Sr. Ministro deu a mais socialista das respostas, um grupo de trabalho. Não há nada mais socialista que um grupo de trabalho. Não resolve, mas adia. Ora, como nós sabemos que o assunto exige algo mais que o grupo de trabalho, a pergunta é, Sr. Deputado, medidas concretas de apoio às empresas na área logística, que medidas que o Governo tem ou não tem nenhumas? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora 3 longos minutos o Sr. Deputado Carlos Pereira para responder aos pedidos de esclarecimento. Faça favor.
Muito obrigado por esse tempo, Sr. Presidente. Srs. Deputados, antes de mais, um agradecimento mais uma vez ao Sr. Deputado Paulo Santos e ao Sr. Deputado Paulo Rios, diretamente à questão da senhora, às questões, muitas, da senhora Deputada Paula Santos. Gostaria de dizer uma coisa que me parece muito importante da bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós não prescindiremos de maneira nenhuma, muito pelo contrário, todas as políticas que implementaremos no quadro do apoio à economia têm essa intenção, daquilo que é a importância da procura externa e do mercado externo. É, do nosso ponto de vista, absolutamente essencial para o crescimento da nossa economia e é, aliás, determinante para a sustentabilidade desse mesmo crescimento. Consideramos que o reforço das exportações, que aliás tem ocorrido ao longo destes anos que o PS tem governado, é muito importante para consolidar a convergência com a União Europeia. E isso é, de facto, algo que não vamos prescindir e, pelo contrário, como disse, vamos continuar a criar medidas e políticas que promovam essas mesmas exportações, tendo os ganhos que hoje já conhecemos de mais de 40% do PIB ser em exportações, e isso é realmente muito importante. Outra coisa importante é, naturalmente, aquilo que disse a senhora deputada e que nós partilhamos como preocupação também, que é, naturalmente, garantir que mantemos uma balança externa equilibrada. Isso é algo que tem acontecido até à pandemia, aconteceu até à pandemia, tivemos problemas na pandemia que todos nós compreendemos, não vale a pena estarmos a discriminá-los, mas temos que voltar, de facto, a esse percurso, que é, de facto, muito importante. As medidas que temos aplicado, nomeadamente, por exemplo, as agendas mobilizadoras, que permite criar novos produtos, novos negócios, é de facto medidas que permite consolidar a produção nacional. A produção nacional não é só a agricultura, naturalmente tem outros tipos de valências e nós estamos verdadeiramente a apostar nesse tipo de abordagens e julgo que é esse o caminho. Senhor deputado Paulo Rios, o tema do crescimento económico voltou novamente à bancada do PSD, o seu deputado não caiu na tentação de dizer que Portugal divergiu, outros já o fizeram. Portugal, de facto, tem convergido de 2016 a 2019, deixou de convergir na pandemia, voltou a convergir nesta altura e o esforço que se tem feito é nesse sentido. O seu deputado não tem razão quando diz que as empresas exportadoras estão a crescer porque sim. Há medidas do Estado que têm sido implementadas e que estão a apoiar naturalmente essas empresas. Eu quero lembrar que foi com a pandemia e com os extraordinários contratempos da pandemia que este Governo implementou um conjunto de medidas que disse desde a primeira hora, cujo objetivo era garantir a manutenção da nossa capacidade produtiva. E o resultado que nós temos hoje de recordes de exportações foi precisamente porque essas medidas tiveram resultados. Essas medidas tiveram resultados e quando foi possível retomar a atividade, nós estamos a ter crescimentos significativos das exportações acima da média da União Europeia. O mesmo, aliás, passa com o investimento. E devo dizer, e é bom da verdade, que não é verdade que as empresas não confirmem isso. Eu, aliás, tenho aqui um artigo que saiu num dos jornais nacionais que basicamente também diz isso. E, portanto, diz precisamente, em alguns casos, de algumas empresas que, de alguma forma, reconhecem o esforço que tem sido feito pelo Estado português no sentido de garantir este caminho de aumento das exportações, de garantia de melhoria do mercado externo e, sobretudo, de recordes sucessivos no investimento estrangeiro que os senhores gostam de esconder, de não falar, de ocultar, mas são, obviamente, e estão escancarados para todos verem que resulta naturalmente
muito
daquilo
obrigado,
que é o sucesso
da
economia
deputado.
Portuguesa. Muito obrigado.
O Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para aqui feito.
Só para fazer um pedido à mesa, Sr. Presidente.
Para fazer um pedido à mesa, faça favor.
Não querendo, o Sr. Presidente já nos tinha pedido para não fazermos do Parlamento uma escola, mas como fomos acusados de faltar à verdade, eu queria pedir à mesa, por favor, se não se importava, distribuir à bancada do Partido Socialista o estudo da Tax Foundation, já que quero falar de estudos, onde se diz que Portugal tem a carga fiscal média mais elevada da OCDE. Vamos fazer chegar à mesa.
Obrigado. Para uma declaração política, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o deputado Ricardo Batista Leite.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no passado fim de semana, de norte a sul do país e nas regiões autónomas, milhares de cidadãos participaram nas eleições diretas do Partido Social Democrata, as quais resultaram na expressiva eleição de Luís Montenegro como o novo líder do PSD, sob o lema Acreditar. Acreditar que o nosso país pode devolver esperança no presente e no futuro, seja às novas gerações, seja às famílias que vivem com dificuldades, seja aos mais idosos que se sentem tantas vezes abandonados. Acreditar em Portugal. É este o moto orientador do novo líder eleito do PSD, Luís Montenegro, ao qual nós, deputados do maior partido da oposição, damos eco a partir do Parlamento para o país. Mas é legítimo que esta visão suscite dúvidas em muitos dos cidadãos que acompanham este debate fora da Assembleia da República. Certamente muitos estarão a perguntar porquê de eu acreditar nos políticos, nos partidos. Assistimos à incapacidade da nossa economia para gerar riqueza que consiga chegar a todos os portugueses. As pessoas trabalham e sentem que não conseguem sair do mesmo lugar. Pior, muitos pais olham para os filhos e percebem que se arriscam a deixá-los mais pobres do que a geração anterior. O sonho de garantir aos nossos filhos uma vida mais confortável do que aquela que nós próprios tivemos é hoje uma miragem. E tudo foi sendo agravado por 2 anos de pandemia e agora pela subida astronómica do custo de vida. Milhares de cidadãos e empresas em situação de sufoco, com um governo incapaz de apresentar soluções à altura das necessidades dos portugueses. Ao dia de hoje, é de facto difícil acreditar num futuro melhor. Passados 7 anos de governação do Partido Socialista, assistimos a uma degradação sem precedentes dos serviços públicos do nosso país. Veja-se o caso do aumento dos preços de eletricidade e de combustíveis que colocam em risco serviços essenciais do Estado. A ausência de medidas do Governo para minimizar esse impacto leva a que associações de bombeiros poderão não ser capazes de cumprir funções críticas como o combate eficaz a incêndios e o transporte de doentes. E a realidade é que os doentes de Portugal têm cada vez menos acesso à saúde. O Primeiro-Ministro falhou todas as promessas feitas e há hoje 1 milhão e 300 mil portugueses sem médico de família atribuído. Ainda ontem, o Hospital de Leiria fechava as portas do serviço de urgência por falta de pessoal. Os profissionais de saúde estão a sair do sistema público de saúde porque estão fartos de ser maltratados pelo SNS que eles próprios ajudaram a construir. O único lugar onde o Governo assume a saúde como a prioridade é nos discursos, mas as promessas não curam doentes. Veja-se o caso da educação. O Governo prometeu creches para todos, mas apenas 48% das crianças entre os 0 e os 3 anos de idade têm acesso. Pior, a incapacidade do Governo em valorizar o papel dos professores levou a que 30 mil alunos estejam hoje sem professores a pelo menos uma disciplina. Negar o acesso à educação destas crianças é negar-lhes o futuro. Mas, entretanto, vai chegando o Plano de Recuperação e Resiliência, a dita bazuca europeia, com milhares e milhões de euros que pretendem resolver grande parte dos problemas do país. O plano mal começou e já começam a soar os sinais de alarme. A Comissão de Auditoria e Controlo do PRR denuncia que a falta de pessoal é uma das principais fragilidades no combate à fraude dos fundos europeus. Ou seja, vem dinheiro, mas não há quem o fiscalize. Já vimos este filme no passado e nunca acaba bem. De facto, temos um governo liderado por um antigo ministro da Justiça. Mas nem assim os portugueses têm acesso a uma justiça que funcione. É simplesmente inaceitável haver processos a aguardar tramitação há mais de 10 anos, em alguns casos há mais de 20 anos, nos tribunais administrativos e fiscais. Isto compromete a nossa credibilidade como país. As empresas saem do país, potenciais investidores fogem e os cidadãos que não têm meios próprios perdem sempre. Isto simplesmente não é digno de um Estado de Direito. Já para não falar sobre a saga de extingo ou não extingo os serviços estrangeiros e fronteiras, num momento em que o país recebe milhares de refugiados da guerra da Ucrânia. Ainda por falar em injustiças, assistimos diariamente à forma como a segurança social insulta pensionistas do nosso país. Pessoas que trabalharam a vida toda, atingiram a idade da reforma de acordo com as leis do Estado, mas depois é esse mesmo Estado que ignora-os, que os empurra para listas de espera burocráticas. Por vezes têm de esperar 2 anos ou mais para terem acesso à pensão que é deles por direito. Como é que isto se explica? Como é que pode um governo ser tão insensível perante quem trabalhou a vida toda, perante aqueles que são os mais idosos do nosso país? Honra seja feita, no entanto, ao governo socialista. Há uma área onde são particularmente competentes. Arrisco mesmo a dizer que devem ser dos melhores do mundo. Não há autoridade tributária tão eficaz como a nossa a cobrar impostos. Pena é que o governo que se mostra tão capaz a cobrar impostos não compreenda que tal comporta o dever, a obrigação de garantirem serviços públicos de qualidade para todos. Mas apesar das falhas do governo, apesar de tudo isto, o PSD apela aos portugueses para não desistirem. A pobreza e a falta de ambição não têm de ser o fado de Portugal. Com reformas, visão, liderança e determinação, é possível almejar um Portugal no pelotão da frente da Europa, no qual todos os cidadãos podem cumprir o seu potencial. É possível um futuro melhor. Nós acreditamos, acreditem também. Muito obrigado.